Boa noite, senhores vereadores, comunidade que abri presente. Uma saudação especial também à dirigente de cultura, Simone Cardoso, servidora Daiane, demais pessoas da comunidade, também ao presidente do Comude, seu Antônio Kummer, e aos que acompanham os trabalhos através do rádio e via internet. Solicito ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, há quórum para a instalação da sessão. Faltando um vereador. Vereador Sandro Gols. Que está em licença de
interesse.
Havendo
quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a nona sessão ordinária do dia do segundo ano da 14ª legislatura, do dia 12 de maio de 2014. Dando sequência, passamos ao ato de posse. Considerando a licença de interesse do vereador Sandro Golds, suplente de vereador Sandro Golds, a Câmara Municipal convocou o terceiro suplente da coligação Agudo Pode Ainda Mais, senhor Arnaldo Killian, para tomar posse. Assim sendo, procedemos os atos de posse do vereador suplente, que cumprirá o mandato desta data até 4 de junho. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do termo de posse, que posteriormente será assinado pelo senhor Arnaldo Killian e pelos demais vereadores.
Aos 12 dias do mês de maio do ano de 2014, no plenário Fox Populi da Câmara Municipal de Agudo, compareceu o senhor Arnaldo Killian para tomar posse, convocado que foi em virtude da licença concedida ao vereador Sandro Frederico Gols. Assim foi prestado o compromisso estabelecido pela Lei Orgânica Municipal e foi lido o presente termo, que foi assinado pelo vereador empossado, pela mesa diretora e pelos demais vereadores presentes. Após, o senhor presidente declarou empossado o vereador Arnaldo Killian, Câmara Municipal de Agudo, aos 12 dias do mês de maio de 2014.
Solicito ao senhor Arnaldo que faça assinatura, que será passada aos demais vereadores. Ainda comunico também a presença da vereadora suplente, professora Solange Klesner. Cumpridas todas as formalidades legais do regimento, declaro empossado o vereador Arnaldo Killian, qual toma posse junto à mesa dos vereadores. Dando sequência aos trabalhos, solicito que o senhor secretário faça a leitura da mensagem escolhida para hoje.
A fonte da felicidade. Descubra que o mais alto grau de paz interior decorre da prática do amor e da compaixão. Quanto mais nos importamos com a felicidade de nossos semelhantes, maior o nosso próprio bem-estar. Ao cultivarmos um sentimento profundo e carinhoso pelos outros, passamos automaticamente para um estado de serenidade. Esta é a principal fonte da felicidade.
Seguir, passamos ao espaço da apreciação de atas. Está em debate a ata de número 12/2014. Está aberto espaço para manifestações sobre a ata 12/2014. Não havendo manifestações, coloco em votação a ata de número 12/2014. Senhores vereadores que estiveram a favor, permaneçam sentados. Caso contrário, levante-se. Ata de número 12/2014, aprovada por unanimidade de votos. Seguir, passamos para o espaço da correspondência expedida. Senhores vereadores que desejaram a leitura, a favor, dirijam-se à Secretaria da Mesa. Não havendo inscrições, passamos ao espaço da correspondência recebida. Da mesma forma, quem desejar a leitura, a favor, dirija-se à Secretaria da Mesa. Solicito a leitura das correspondências protocoladas sob número 190-2014 e 191-2014.
Correspondência protocolada sob número 190 de 2014. Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo. Convite. Senhor Presidente e demais vereadores. A Presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, deputada Maria Helena Sartori, atendendo a requerimento do deputado Vinícius Ribeiro, aprovado pelo colegiado desta comissão, convida a Vossa Excelência para a audiência pública que será realizada no próximo dia 15 de maio de 2014, quinta-feira, às 9h30, no plenarinho, terceiro andar da Assembleia Legislativa. Na oportunidade será debatido a sucessão da agricultura familiar. Contamos com a sua presença. Reiteramos votos de consideração. Deputada Maria Helena Sartori, presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo. Correspondência 191 de 2014. Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo. Convite. Senhor presidente e demais vereadores. A Presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, deputada Maria Helena Sartori, atendendo ao requerimento do deputado Hernani Polo, aprovado pelo colegiado desta comissão, convido a Vossa Excelência para a audiência que será realizada no dia 22 de maio de 2014, quinta-feira, às 9h30, na sala do Fórum Democrático da Assembleia Legislativa. Na oportunidade, debateremos as alterações previstas no zoneamento agrícola elaborado pelo Ministério da Agricultura. Contando com a sua presença, reiteramos votos de consideração. Deputada Maria Helena Sartori, presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo.
Seguir, solicito ao secretário que faça a apresentação de matérias e proposições que deram entrada nesta casa.
Projeto de Lei 19 de 2014 autoriza a contratação de agentes comunitários de saúde para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, remetemos à tramitação a proposta que busca autorização legislativa para a contratação de 4 agentes comunitários de saúde, com carga horária de 40 horas semanais, em remuneração de R$902,69, tendo como referência o padrão 02, por um período de 6 meses, prorrogáveis por mais 6 meses, até a realização de concurso público. Os contratados atuarão junto às equipes de ESF deste município, pois a Secretaria Municipal da Saúde não possui atualmente agentes comunitários de saúde em seu quadro de servidores, os quais são essenciais para a implementação do projeto. A contratação se faz necessária com o objetivo de promover a reorganização social com a finalidade de implantação gradual da ESF, visando o aprofundamento, a preservação e a resolutividade na situação de saúde da comunidade em razão da grande demanda de pacientes à procura de atendimento nos postos de saúde, fazendo-se necessário um atendimento ampliado, realizando visitas periódicas junto às famílias, atuando como um elo entre os problemas de saúde enfrentados na comunidade e os serviços de atendimento. Salientamos que o projeto de implementação da estratégia da Saúde da Família foi aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Ministério da Saúde. As nomeações serão efetuadas de acordo com a classificação no processo seletivo, que se encontra em fase de elaboração. Acompanha o devido estudo da estimativa de impacto orçamentário e a declaração de ordenador de despesa. Dada a premência da tramitação, contamos com celeridade na tramitação que gravamos com o regime de urgência. Moisés Kinnem, prefeito em exercício. Projeto de Decreto Legislativo número 1 de 2014. Concede título de cidadão agudense ao senhor Adolfo José Brito. Justificativa. As eleições produzem figuras relevantes para a sociedade e, no campo político, por si só, o político não sobressai. O que faz dele o diferencial é seu trabalho, sua determinação, a seriedade com que lida com as pessoas e a sociedade. Vereador, prefeito e deputado estadual, Adolfo Brito não só tem uma trajetória de sucesso, mas amparado em muito trabalho, determinação e conhecimento para com o que é de melhor para a sociedade. Da mesma forma que a região reconhece, em especial a região Centro-Serra, de onde o nobre deputado é natural, a Quarta Colônia também reconhece o trabalho e a estima do deputado por todos que estão alcançados por seu trabalho. 5 vezes candidato a deputado estadual, 5 vezes deputado, eleger-se uma vez por vezes não é tão difícil. Manter-se por mais de 20 anos em mandato, isso, sem dúvida, é um alcance inestimável. Não só para nós, que, em grande parte, somos agudenses, eleitores de Adolfo Brito, mas sim para o Parlamento Gaúcho, que tem entre seus pares um deputado que, de engraxate, virou vereador, de vereador virou prprefeito, e de prefeito virou 5 vezes deputado. O povo agudense sempre louvou o trabalho e o carinho que o deputado tem com as pessoas do nosso torão amigo. E as votações que, em 1994, foram 1.108, em 2002 chegaram a 4.964. A metade dos votos válidos para deputado estadual em agudo naquele pleito. Em outras oportunidades, 1998, 2006 e 2010, neste último, quase 4.500 votos. Demonstram que os eleitores desta terra têm consciência do peso do voto e da responsabilidade com o deputado. Nós, do Parlamento Agudense, em especial a bancada do Partido Progressista, temos mais que um compromisso com o deputado. Nós temos gratidão por todo o bem que já foi prestado pelo deputado para a nossa gente. A Câmara Municipal de Agudo, como todo cidadão de Agudo, tem essa sensação de proximidade com o deputado. Muitos até indiferente por ser adepto ou não ao deputado. Na eleição, todos têm um carinho especial, uma gratidão. Por vezes, realizamos algumas homenagens para fazer justiça. Outorgar o título de cidadão agudense Adolfo Brito é por gratidão para dizer muito obrigado por tudo. Sala das Sessões, 9 de maio de 2014. Vereador Gerson Alberstadt, vereador Carlito Schiffelbein e vereador Wilson Dias. Requerimento número 5 de 2014. O vereador que esse subscreve amparado no que dispõe os artigos 147, inciso 2 e 148, inciso 1º e 176, parágrafo 2º, e 5º do Regimento Interno, requer urgência especial para o projeto de decreto legislativo número 1 de 2014. Agudo, Rio Grande do Sul, 12 de maio de 2014. Vereador Wilson Dias. Seriam essas as proposições desta sessão.
Quero também registrar a presença aqui da Rosângela Miller, secretária da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo do município de Agudo. Dando sequência, passamos ao pequeno expediente, onde automaticamente todos os vereadores estão inscritos. Concedo a palavra ao vereador Wilson Dias.
Senhor presidente, não farei uso do espaço.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Cumprimento colegas vereadores, pessoas presentes, imprensa falada e escrita, e em especial o presidente do Comude, São Antônio Kummer, a nossa suplente, do Partido Salvador, Solange Clisna, e queria comentar que hoje à tarde estive falando com o secretário Márcio e que no Rincão do Pinhal o poço que está sendo perfurado pelo Estado já está em 77 metros, onde a vazão é 5 mil litros por hora, é muito boa a vazão, e que os próximos dias, provavelmente quinta-feira, já vão para o cerro da igreja, onde vão perfurar o outro poço lá. E também estive falando com o prefeito em exercício, Foguinho, onde que, sobre a Secretaria de Obras, que patrolaram a estrada geral que vai dar picada para Nova Boêmia, estão subindo a linha Crema, e os próximos dias, mais tardar quarta-feira, estão no Cerro Seco, no seu Nelcia, onde é que está muito ruim a estrada lá, vão fazer aquela região do Cerro Seco. E onde também que juntamente com o presidente da comunidade, o Nelci, lá, fomos pedir para a Juventude Evangélica, o grupo de jovens lá, para arrumação do campo deles lá, que é meio pequeno o campo, onde o prefeito em exercício se comprometeu que nos próximos dias vão arrumar, largar o campo e fazer, deixar bom para a gurizada jogar futebol. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Alceu Klein.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente aqui na galeria, imprensa escrita e falada, Rádio Agudo, Correio Agudense, Jornal Dote Integração. Também a todos os servidores da casa, seu Antônio Kummer, presidente do Comud. A gente espera que esse ano as pessoas, falando em votação, as pessoas compareçam em massa para votar no dia da votação do orçamento. Sobre patrulhamento de estradas, do qual o colega Alexandre estava falando, esse final de semana estive para o interior, na minha região norte, lá em cima, e as estradas foram todas patroladas. Faltam alguns trechos, Cerro dos Belim, que as pessoas lá estavam pedindo urgentemente um patrulhamento, e também no Cerro Seco, onde o colega Alexandre falou. Falando hoje com o secretário, ele me disse que durante essa semana, se não tivermos contratempos, esses serviços serão efetuados. Também falar das boas condições que agora se encontram as estradas. Alguns trechos que foram patrulhados precisam ser revistos, precisam ser colocado material em cima, que eles são patrulados numa semana e na semana seguinte já não se encontram nas melhores condições. Também tenho dois convites para fazer. Dias das Mães foi ontem, mas a escola, o CPM da escola Olavo Bilac, na próxima sexta, dia 16, estará realizando a sua confraternização com as mães, com apresentações dos alunos e depois um delicioso jantar. Então, ao preço bem camarada, R$ 8,00, então, desde já, o CPM está convidando todos para participar. Também, o Atlético Clube Avenida, no próximo final de semana, estará comemorando com um jantar os 30 anos da conquista do título do Amador de 1983-1984. Então, desejar a todos, sintam-se convidados. Convites tem com a diretoria. Seria isso nesse primeiro momento, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Carlitos Schiffelmann.
A mesa diretora, colegas vereadores, servidores da casa, pessoal presente à galeria, a imprensa e todos que acompanham nossos trabalhos através da rádio, nosso cordial boa noite. Primeiro dizer que dias atrás, pelo colega Gerson, assinado pela bancada do PP, nós entramos com pedido de informações referente aos honorários e custos que foram pagos para a banca de advogado que defendeu o município de Agudo na ação do retorno do ICMS da barragem Dona Francisca. Então, até para nós darmos publicidade à nossa comunidade daquilo que a gente faz aqui na Câmara de Vereadores e daquilo que nós pedimos junto à administração municipal, dizer que o município gastou para pagamento dos advogados em 2006 20 mil reais, algumas despesas de 2006 a 2013 em torno de 9 mil reais e pagamento agora em fevereiro de 2014, depois do encerramento do processo no qual as câmaras de vereadores e os executivos municipais fizeram acordo no valor de 450 mil reais. Então, a demanda toda de recurso que o município gastou para conseguir o retorno do ICMS da barragem de Dona Francisca, algo próximo de R$480 mil. Recurso que o município, de acordo com o nosso pedido de informação, já foi pago. E, inclusive, no pedido, nós tinha pedido se no futuro tinha alguma verba para pagar ainda, alguma indenização. Não foi colocado. Então, a princípio, nós acreditamos que aquilo que o município devia aos advogados até que está pago. Na última sexta-feira, eu, o colega vereador Itamar e o secretário da Desenvolvimento Rural, Márcio Halberstadt, nós participamos da reunião em Santa Cruz, em Rio Pardo, na sede da FUBRE, que trata sobre encaminhamento de proposta de documento do governo brasileiro para a COP, que vai ser realizado na Rússia agora em outubro próximo. Ela trata principalmente sobre a questão da Convenção Quadro. Nós soubemos que a Convenção Quadro, assinada no ano de 2003, ela traz a restrição, principalmente na questão de consumo de tabaco, conta algumas drogas ilícitas, e aí tem inúmeras, maconha, crack, e existe uma grande dificuldade. Essa vai ser a sétima reunião a nível mundial que vai ser realizado. Participam mais ou menos 200 países de todo o mundo, e existe uma dificuldade hoje muito grande quando se fala na questão do tabaco. E ali a gente vê o comprometimento de alguns deputados federais e estaduais que se agarram principalmente em função do que representa o fumo para muitos municípios, principalmente do estado do Rio Grande do Sul, onde aqui no município de Agudo também é exemplo, porque nós somos, a nível do estado do Rio Grande do Sul, o 11º município produtor, e a nível de Brasil, o município de Agudo é o 19º produtor em quantidade de tabaco. Então, para a economia representa muito. A gente muitas vezes sabe dos problemas que existem e que são creditados do tabaco em relação à saúde pública, e o que mais se coloca é que aquelas pessoas que querem trabalhar para erradicar o fumo, não existe problema nenhum. Só que existe uma grande realidade na questão do cultivo do tabaco, que se o Brasil fosse parar de plantar fumo, com toda certeza, aquelas pessoas que são fumantes, que têm o vício, com certeza não iriam deixar de fumar cigarro. Então, aquilo que se produz aqui, uma pequena parcela de em torno de 15% é consumido pelo povo brasileiro, uma grande parte ainda vindo de maneira ilícita de outros países, e o exemplo aqui é Paraguai e Uruguai, onde muitas vezes fumo de baixa qualidade são vendidos. De que forma, muitas vezes a gente fica em dúvida. Mas se nós não produzíssemos esse fumo com toda certeza, ele iria ser importado, talvez fumo cru, o cigarro. Mas o grande questão do fumo, da produção, é a exportação. 85% do fumo exportado, o Brasil produz mais ou menos 700 mil toneladas a anos, e mais de 600 são exportação. Então ele gera uma divisa econômica muito grande. Tanto que no Brasil o fumo está classificado entre os 30 produtos que gera maior riqueza na pauta de exportação. Então é uma luta muito grande, principalmente nós temos deputados, o Luiz Carlos Heinz fez uma defesa muito forte em torno dos produtores do fumo, como Sérgio Moraes fez, o Wilson Kovács, que outro deputado PP fez, como o Alceu Moreira do PMDB também fez. Então são deputados que estão engajados na luta dos produtores do fumo. E só para se ter uma certeza, uma visão da realidade econômica do fumo, o nosso município de Agudo ele está na classificação do PIB no Rio Grande do Sul como município 119. Se nós olharmos todos os municípios da região, inclusive do porte do município de Agudo, que não produzem tabaco, o valor agregado de outros produtos é muito pequeno. O fumo é um produto que é carregado na casa do produtor, emitido nota, vai para a indústria e todo produto é vendido de maneira que seja emitido nota fiscal. Então, o produto vendo dessa maneira, ele gera uma riqueza muito grande para seus produtores e também para os municípios. O município de Agudo é um exemplo. O valor agregado do fumo é muito grande. Nós temos, talvez, alguma coisa em torno de 2 mil famílias que produzem tabaco aqui. E se não fosse o trabalho da COP6, que alguns deputados, inclusive o deputado Adolfo Brito, aqui dessa região, foi um dos parceiros que teve junto. Se não fosse trabalho naquela época, eles tinham erradicado o fumo tipo Burley, o que seria uma grande perda para o mercado brasileiro em termos de geração de divisas. Então é uma luta de deputados e com certeza a gente deu a nossa participação, eu, Itamar e o Márcio, para que isso que está gerando riqueza para o nosso município, para nossas prefeituras aqui, inclusive da região, acho que a gente tem que estar lado a lado e essa vai ser uma luta de muitos anos. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Kleber Castro.
Quero saudar o senhor presidente, demais colegas vereadores, servidores desta casa, pessoas presentes no plenarinho, secretária Rosa, imprensa, escrita e falada. Quero dizer que, escutando o vereador Carlitos falar sobre o retorno do ICMS da barragem, eu acho que a palavra gasto é meio equivocada. Eu acho que quando a gente aplica um dinheiro dessa quantidade, quando se vai ter retorno, como está se tendo, se chama não gasto, e sim um investimento. Pois o dos 400 e tantos mil reais que a prefeitura pagou para a banca de advogados foi usado do dinheiro que estava em juízo, 600 e tantos mil. Então não foi mexido nos dinheiros do cofre público do município. O prefeito Ari sabiamente fez um investimento que nós, cidadãos e audenses, vamos colher por vários e vários anos frutos deste investimento feito e não um gasto. Queria dizer também e dar as boas-vindas ao colega vereador Naldo Killian, vereador representante da comunidade do bairro da Vila Caiçara, dizer que é um prazer ter um amigo aqui junto conosco por este período. E quero pedir a ele um apoio, apoio para que me ajude a irmos ao encontro da secretária, ao prefeito, para nós vermos a questão da creche da Vila Caiçara. Muitas pessoas vieram no dia de hoje, semana passada, me procurar em relação ao período de férias, de janeiro e fevereiro, quando a creche fecha. E esses pais, preocupados com a questão do trabalho e coisa e tudo, não querem que a creche feche, querem que tenha continuidade, porque sempre onera aos seus bolsos a questão da creche. Então, queria ver com o vereador se ele vai junto comigo para a gente ver, tentar resolver esse problema para poder fazer com que essas crianças tenham, sim, sempre durante aquelas férias ali, não parem mais e possam continuar em tempo integral. Dizer também que estive conversando com o pessoal da Feira do Produtor e, tendo em vista que mais 5 agroindústrias vão se instalar no município logo em breve, precisamos trabalhar nos projetos de incentivo a fomento à questão da agricultura familiar no agudo. Nós estamos precisando alavancar e incentivar mais a questão das agroindústrias. Agudo hoje é um município que tem o tabaco, sim, como uma das culturas predominantes, depois o arroz, mas o pessoal das agroindústrias está querendo vir como mais uma alternativa de trabalho e renda às suas propriedades. E precisamos trabalhar políticas públicas para que essas pessoas tenham, sim, incentivo por parte da prefeitura. E nós queremos fazer um estudo junto com a Secretaria da Agricultura e o prefeito para que essas agroindústrias tenham incentivo e também motive a novas agroindústrias a se instalarem no município, fazendo assim com que o trabalho do agricultor seja cada vez mais valorizado, transformando assim o trabalho em renda na pequena propriedade rural. Por enquanto seria essa a minha participação, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Gerson Halberstadt.
Saúde, senhor presidente, demais colegas vereadores, servidores desta casa, secretária Rosa, que se faz presente, aos internautas que nos acompanham, ouvintes da Rádio Agudo, a Rádio Alternativa e também aos demais que se fazem presentes aqui no plenarinho. Diante do acontecido na segunda-feira passada, quero encaminhar, que seja encaminhada uma indicação junto à Secretaria de Obras e Trânsito do município, principalmente quanto à sinalização que delimite a altura dos caminhões que transitam nas ruas da cidade. Em virtude do problema que aconteceu na segunda passada, um caminhão carregado com fumo, transitando na Avenida Concórdia, rompeu com todos os cabos telefônicos ali no centro, deixando comércio, bancos e demais moradores sem telefone de segunda até sexta-feira. Aí imagina quem depende único e exclusivamente da internet. Um exemplo claro, hoje o escritório Berger, com o recebimento de contas, que ficou 4 dias praticamente sem trabalhar, sem poder receber, e o Banco Bradesco também da mesma forma. Diante desse acontecido, eu acho que é necessário que você tome uma atitude urgente, proibindo, talvez seja o melhor, proibir o trânsito de caminhões na Avenida Concórdia, uma vez que nós não temos hoje fixado um delimitador de altura, e em virtude disso já várias vezes aconteceram rompimento de cabos telefônicos, não só na Avenida Concórdia, mas em outras ruas também. Eu acho que a melhor forma de se resolver esse problema é proibindo por completo o trânsito de caminhões na Avenida Concórdia, pois iremos evitar que novamente tenhamos esses problemas. E também que a Prefeitura Municipal faça um contato com a operadora telefônica, a Oi, que é responsável pelos cabos, que em diversas localidades esses cabos estão abaixo do limite de altura, e dessa forma evitando transtornos futuros. Serei, senhor presidente, nesse momento.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Itamar Pontella.
Quero cumprimentar ao nosso presidente, vereador Paulo Unfer, cumprimento meus colegas vereadores, uma saudação a Rosângela Vilma, secretária de Comércio e Turismo, um cumprimento também especial a Solange Clisner, suplente de vereadora, ao seu Antônio Kummer, que está junto à consulta popular, ao Coreto Central, e dar uma saudação especial ao vereador Naldo Killian, pela volta aqui à nossa casa. Sabemos do trabalho dele junto à nossa vila, sempre dedicado àquelas pessoas de lá. Quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Agudo, a imprensa, a Rádio Alternativa e a Rádio Jornal Deutsche Integração, presente na sessão de hoje. E a todos os ouvintes da Rádio Agudo. Também quero, neste momento, tenho como assunto a minha ida na última sexta-feira, junto com o vereador Carlito, ao nosso secretário da Agricultura, Márcio, até Santa Cruz do Sul, onde tivemos uma reunião, uma audiência pública presidida pelo deputado federal Alceu Moreira, junto à Assembleia Federal, e também tivemos aqui a Assembleia Federal junto com a Assembleia Legislativa aqui do Estado, que foi presidida pelo deputado Edson Brum também. Então, com a presença de vários deputados, Luiz Carlos Reis, deputados do PP, deputados do PTB e várias lideranças de Santa Cruz do Sul, presidentes de sindicatos, presidentes de vários setores que são vinculados à produção de tabaco. Para nós, foi muito importante a nossa presença, assim como teve presença de várias pessoas de todas as regiões aqui do centro do nosso estado. E cada um expõe as suas colocações, e como já relatado pelo vereador Carlito, é um ofício onde será direcionada a nossa Presidenta da República, e pedindo que olhe com os olhos mais nessa cultura do tabaco. Sabemos que em 2003 foi assinado esse acordo, e quem assinou o acordo, que o Brasil participou da Convenção Quadra, foi o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. As culpas sobrecaíram tudo em cima de Fernando Henrique naquela época, mas realmente, quando foi assinado, foi em 2003, que estava na presidência o nosso Lula. Então, hoje é complicado, depois que é assinado, vários países, várias pressões de países de fora, pressões aqui do Ministério da Saúde, do Ministério da Agricultura, foi lá colocado por alguns deputados. Tivemos a presença do secretário da Agricultura do Estado, onde ele disse que o Estado está a favor da produção de tabaco, só que tivemos a presença de um assessor do ministro da Agricultura, se não me engano, também naquela ocasião dizendo que o país estava de acordo com a produção de tabaco. Só que, como mencionado por vários deputados, quando ocorre esse tipo de reunião, todo mundo é a favor, tá? Só que quando bate lá na decisão, lá, aí os Ministérios da Saúde, Ministério do Meio Ambiente, os ministérios que tem dentro lá do Congresso, bate contra. Aí os deputados que defendem aqui a cultura do tabaco, eles são considerados bandidos, eles são considerados traficantes, porque lidam com uma cultura que prejudica a saúde. Só que aí é o detalhe dessas mobilizações, dessas reuniões, dessas assembleias, onde se cria uma pressão muito grande, através de ofícios, através de assinaturas, pressionando o nosso governo. Hoje é época de eleição. Hoje eu duvido um que venha dizer que é contra. Dificilmente. Só que amanhã depois termina, essa reunião acontece na Rússia, em novembro, se não me engano, novembro, dezembro, né? Outubro, acho, logo após as eleições, né? E aí a conversa talvez muda, porque existe uma pressão muito grande de outros países para que o Brasil cada vez mais pressione a cultura do tabaco. Por quê? Nós não plantando, tem países que não assinaram esse acordo. Nós não plantando, outros países poderão plantar. E nosso, infelizmente, eu penso dessa forma, o nosso país teve uma atitude muito, eu diria assim, concordou com a pressão mundial. E hoje nós estamos pagando cada vez mais com pressão, com acordos, com vários requisitos aí que proíbem ou diminuem a cultura do tabaco em nosso país. Está aí os exemplos, tipo assim, existe Pronaf para tudo que é tipo de cultura. No fumo não existe. Existem os impostos em cima do cigarro. Impostos absurdos. Se vocês fossem hoje ver o que é colocado de impostos em cima do cigarro, é absurdo. E aí a gente fica pensando assim, o governo está tendo aquela decisão de a favor do tabaco, eu não acredito. Por isso que temos que trabalhar muito em cima de cada vez mais pressionar. A gente sabe que na COP 4, 5, se eu não me engano, teve um baixo assinado que foi direcionado à Anvisa, onde foi coletado inúmeras assinaturas. Um baixo assinado, acho que um dos maiores até hoje enviado. A pressão das rádios divulgando e cada qual pressionando. Tivemos um pouco de resultado, só que a Anvisa, a gente sabe que tem umas decisões e decisões de gabinete que não sabe a realidade da situação daquela região e toma aquelas decisões em quatro paredes aí e prejudicando inúmeras pessoas. Então é um problema e esse problema eu tenho certeza que teremos que enfrentar. E como alguns deputados disseram, não pensam que é fácil. Não é fácil, não. Seria isso a minha colocação, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Naldo Quilha.
Cumprimento o presidente dessa casa, demais colegas vereadores, Rádio Agudo, Rádio Alternativa, demais pessoas que se fazem presente e dão a honra de estarmos aqui nos apreciando, aquele pessoal que está em casa, através da internet, e agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Vendo o Kleber comentar sobre as férias da creche, é uma preocupação muito grande minha, faz tempo isso. Espero que agora, Kleber, nós se una e vamos ao prefeito, vamos ver se nós achamos um meio de sanear esse problema, já que o pessoal, todo mundo trabalha nesse período também, e muitos, não só da Vila Caiçara, Kleber, não, mas da cidade, que levam as crianças para lá, para que, né, possam achar um meio de haver um contorno desse tempo de férias aí, né? Eu já digo isso, que leva esse pessoal para lá, porque muitas vezes aqui, quando a gente, o pessoal diz, defende a Vila Caiçara, eu acho que nós não defendemos a Vila Caiçara, nós defendemos o agudo, porque a Vila Caiçara é agudo, não é só quando se vê coisa difícil, porque hoje nós temos da cidade, de todas as partes do município, pessoas trabalhando, tanto na Boteiro, trabalhando na creche, trabalhando em todas as partes, nos mercados, nós temos pessoas que não são da Vila Caiçara. Então, quando nós estamos defendendo a Vila Caiçara, nós estamos defendendo agudo, né, gente? E eu queria aproveitar para dizer que eu estava ansiado para que fosse recomeçado o calçamento na rua Jeribá, que fazia umas quantas semanas que estava parado, estava trancada a rua, e a gente viu uma dificuldade muito grande lá. Mas hoje, pela manhã, teve início os trabalhos de calçamento na rua Jeribá, que é muito importante, né, que conclua aquela rua, depois tem projetada mais uma. E já procurei, tenho procurado, pedido para o prefeito que consiga uma emenda, pelo menos de mais duas quadras, para a rua Arnildo Ehler, que é muito importante, porque no inverno nós temos hoje em torno de 400 pessoas que trabalham na Boteiro. Então tem uma parte muito grande que sobe na rua Jeribá para a parte alta. E nos dias de chuva a gente vê a dificuldade que aquele pessoal tem para subir, todo mundo, né, de a pé, de a pézito, para ir e voltar. Então, pelo menos umas duas quadras que concedesse, que arrumasse uma emenda para nós, aí, nesse mandato, pelo menos. Já foi feito um bom trabalho lá, está sendo feito. E agora também no posto de saúde está sendo feita uma calçada, que é muito importante, que a gente também tinha lutado, vinha lutando há tempo por essa calçada, para essa melhoria ao redor do posto. E aí vendo o seu Cúmera ali, que é o presidente hoje do Comude, quando nós falamos no posto da Vila Caiçara, eu quero dizer ao senhor que na época o Paulo Vilam era o presidente, e nós fizemos um trabalho muito grande para que aquele posto hoje se encontre lá. Eu assumi no dia dessa votação, nós tivemos de casa em casa, nos mercados, e graças a Deus hoje, a essa votação, nós temos o posto lá. Então é muito importante que o pessoal venha e vote, porque muita gente, quando se procura eles para pedir o voto, aconteceu para muitos dizer, não adianta votar, isso não adianta, eu não vou votar, e é bobagem. Nós temos que votar, porque votando ou não votando, principalmente votando, é importante, porque as obras vêm, né? Também queria aproveitar e dizer que hoje procurei o secretário de obras. Ele me disse que na última semana foi concluída da picada do rio a barragem, a patrulhamento. Também começou essa semana e vai ser concluído, se Deus quiser, essa semana, na linha louca até o antigo Lino Friedrich, na linha Crema, Cerro dos Prócnos, Cerro da Igreja, até o Cerro Seco. E também teve início hoje o patrulhamento na linha Branca. Então, é importante, a gente também tive para a parte sul, as ruas que vão a Porto Alves, se encontram não 100%, mas 90%, dá para se dizer. Então, dá para se dizer que os trabalhos estão acontecendo e é muito importante para o município. Seria isso, senhor presidente.
Quero também, em primeiro lugar, dar as boas-vindas ao vereador Arnaldo. Dizer a ele que, para esta casa, motivo de alegria, sua presença aqui. E sobre um assunto que foi levantado pelo Kleber e também agora pelo Arnaldo, sobre a questão da creche. Este vereador também muitas vezes já foi procurado por pessoas. E eu gostaria de sugerir, no momento que você estiver esta audiência, para falar sobre este assunto, que também fosse debatido a possibilidade de ampliar um pouquinho, espichar um pouquinho o horário de largada dessas crianças, principalmente a tardinha, porque acredito que é 17h30 e nós temos muitas pessoas que trabalham e neste momento também saem às 17h30 e não chegam a tempo em casa para receber os seus filhos. Então, se esse horário fosse alastrado pelo menos por uma meia hora, através de um rodízio interno que com certeza não custaria muito para o município, as pessoas, as mães poderiam estar em casa para receber os seus filhos. Assim, muitas vezes eles precisam ficar na casa do vizinho, da vizinha, ou a avó, ou alguém tem que recebê-los. E também essa questão de durante as férias, pelo menos, né, que se as férias forem 2 meses, pelo menos 1 mês ainda, de espichar para que as pessoas também que estão trabalhando, geralmente não tem mais que 1 mês de férias, então não tem condições. E a creche, ela é muito útil para todas as pessoas da nossa comunidade agora, que está sendo construída, iniciando a construção de uma nova, ampliada. Então muitas pessoas, famílias, vão ter esta oportunidade de ter seus filhos lá bem acolhidos. Isso com certeza vai fazer com que todos tenham condições de trabalhar com tranquilidade, né? Porque não adianta ir trabalhar e estar preocupado com seus filhos, não saber onde eles estão. Então, nesse sentido, eu sugiro que também, talvez já meio logo possa se mudar este horário para que a saída seja um pouquinho mais tarde. Dando sequência aos trabalhos, passamos ao espaço da tribuna livre, onde hoje temos a inscrição do senhor Antônio Kummer, que vai falar sobre o CTG Sentinela do Jacuí e da diversidade cultural no município de Agudo. Convido o senhor Antônio que faça uso da tribuna.
Boa noite, senhores. Nossa saudação ao presidente da mesa, ao secretário, aos senhores vereadores e todas as pessoas que aqui estão presentes. O assunto que me traz hoje aqui, já agradeço de antemão o espaço, é para falar sobre a cultura em nosso município. Nesse momento em que tramita nessa casa projetos de lei que tratam sobre esse tema. São projetos inéditos que, desde já, eu parabenizo a secretária de Cultura do município pela iniciativa e pela coragem em tratar de um tema que muitas vezes fica num segundo plano e que os recursos normalmente é aquilo que sobra, se investe um pouquinho. Desde 2011, o CTG possui grupos de dança, grupos de danças gaúchas. Antes mesmo de eu assumir a patronagem, já existia esse grupo, um grupo mirim, um grupo juvenil, e devido às dificuldades, os grupos acabam muitas vezes dentro de um período ou outro se desfazendo. Mas desde 2012, a partir do momento que nós assumimos, lá em agosto de 2012, nós procuramos incentivar, porque acreditamos que o jovem é o futuro, é o que faz acontecer uma entidade. Isso em todas as entidades. E hoje nós possuímos lá, estão lá com nós, 63 crianças e adolescentes, formando 3 grupos, grupo mirim, infanto e o grupo juvenil adulto, que todas as segundas-feiras e quintas-feiras eles vão lá, ensaiam, e não tem como quem acompanha o dia a dia desses grupos não se apaixonar pela ideia, e vendo os pais levando os filhos lá todas as semanas, e isso para nós é muito gratificante, porque vai formando a base de uma sociedade, que é o seu povo culto, praticando os seus hábitos culturais. E para os senhores terem uma ideia, a manutenção desses grupos é custeada pelos pais e pelo CTG. E desde o início do período que eu estou lá, nós investimos, e aí o vereador Kleber tem razão, nós investimos, os pais investiram nessas crianças mais de 30 mil reais na compra das pilchas, pagamento dos professores, e é em nome desses pais que hoje eu venho aqui em forma de agradecer a iniciativa, o despendimento deles em gastar esse dinheiro, muitas vezes com dificuldade, e algumas crianças também que não podem pagar, a gente procura sempre dar um jeito, né, e vai levando o grupo. Muitas vezes isso fica num segundo plano, as pessoas não tomam conhecimento e a gente no dia a dia vai batalhando essas coisas aí. Inclusive nesse final de semana nós vamos fazer um jantar com apresentações desses três grupos de dança em homenagem ao Dia das Mães. Eu aproveito, já convido a todos, sendo que o grupo juvenil vai fazer a sua primeira apresentação, né, o grupo juvenil com 26 jovens iniciou ano passado, em agosto do ano passado, estão bem ansiosos para fazerem a sua primeira apresentação lá no CTG. E o CTG foi fundado lá em 1979. E nesses 34 anos de existência, praticou muita cultura, sim, aqui no município de Agudo. O departamento campeiro do CTG vai em rodeios, em média, por ano, 25 a 30 rodeios na região. Nos municípios aqui, Júlio de Castilhos, fazendo toda a redondeza aqui, Restinga, Formigueira, São Sepé, Cachoeira, Santa Maria, enfim. Está representando, sim, e são equipes de tiro de laço, que é uma atividade cultural e que está muito valorizada atualmente no estado, crescendo em várias cidades, vários CTGs, as prefeituras investindo, que é o caso de Vera Cruz, construindo uma pista de R$400 mil, para os CTGs da cidade. A própria imprensa, RBS, tem patrocinado esses eventos, e é uma forma, é a nossa cultura também representada ali. Tem um grupo de cavalgada também, liderado lá por 15, 20 pessoas, cultuando o hábito de montar a cavalo. Então são atividades que se exerce lá no CTG. As leis, as duas leis que são apresentadas aqui nesse momento, né, a lei que cria o plano cultural do município e a lei de subsídios, elas são de extrema importância. E eu jamais viria aqui fazer qualquer alusão para que não se vote a lei A ou B. Mesmo que o CTG não seja beneficiado por uma das leis, jamais eu teria essa coragem de vir aqui e dizer não votem num dinheiro para a cultura. Tudo que for para a cultura, todo investimento que for feito para a cultura, sou favorável e que se faça bom uso, porque a cultura é a alma do seu povo, é o que faz as pessoas se sentirem bem onde vivem e praticarem aquilo que gostam. E isso deve ser incentivado. Num futuro próximo, que esse plano prevê, que para o ano que vem, o orçamento do ano que vem, existe a possibilidade de ser tratado recursos para a cultura gaúcha também. E aí eu peço, já estou me antecipando, acho que sou o primeiro a pedir para o orçamento de 2015, e aí eu peço que o CTG seja tratado em igualdade de condições com a outra cultura predominante aqui no nosso município. liderada lá pelo Instituto Cultural. Por uma simples razão, cultura, nós não podemos fazer escala hierárquica. Nós não podemos dizer que uma cultura é mais importante e que a outra é menos importante. Cultura, por menor que seja o resquício deve ser lá buscado, para que aquele grupo de pessoas se sinta bem, e é a alma daquelas pessoas ali que está sendo cuidado. Não importa quantos são ou o que fazem. Cultura é isso. E se nós observarmos, eu dei uma pesquisada aí no censo de 2010, o nosso município, como todo o país, ele está numa crescente. Existem muitas pessoas chegando aqui em Agudo que não fazem parte daquela do início da colonização, da nossa colonização alemã. E isso nós também devemos nos preocupar, no sentido de acolher essas pessoas e não tratá-las como se fosse um grupo à parte. Não, vamos acolher essas pessoas, porque elas também têm histórias culturais que nós devemos proteger. Pouco tempo, muito pouco atrás, não existia em Agudo onde comprar uma bota, uma pilcha. Hoje nós já temos isso aí. Acho que há 2 ou 3 anos nós temos uma loja que vende a indumentária gaúcha. Inclusive, exato, duas, e é verdade, lá na faixa tem outra, né? Inclusive, para pessoas da região aqui. Prefeituras vêm comprar aqui para incrementar os seus grupos lá nas suas cidades. E isso é positivo. Isso é um sinal de que a cultura gaúcha, ela está presente, ela está crescendo, né? E as pessoas gostam. É o nosso estado que nós estamos representando, né? Ouvindo as nossas rádios, Rádio Agudo, Rádio Alternativa, alguém já parou e começou a contar quantas músicas gaúchas é tocada? É muita música gaúcha. Muitas das pessoas ligam para lá, pedem música gaúcha. Olha, eu quero uma música tal, eu quero ouvir música tal. Observe, comecemos a observar esses traços, né? E tem uma olhando, pesquisando na internet, eu vi uma raridade, um trabalho de uma menina, que eu não conheço, aqui de Agudo, que fez um trabalho, a Rosa deve saber, já deve ter visto esse trabalho, uma monografia de conclusão de curso, onde ela fala sobre a festa do povo, a nossa festa, a Infolksfest, que é a Diana Sinderman Farias, em 2010, ela fez esse trabalho. E lá ela diz uma coisa no início do trabalho. O início da história da Infolksfest em Agudo surgiu em 87, quando foi realizado a primeira expoarte no CTG Sentinela do Jacuí. Eu grifo, CTG Sentinela do Jacuí. A expoarte tratava-se de uma exposição feira de trabalhos artísticos que tinham por objetivo promover, incentivar e divulgar o trabalho artesanal de Agudo e com isso contribuir para o enriquecimento da cultura da cidade. Uma jovem que teve a sensibilidade foi lá e pesquisou. E mais no final do trabalho dela, ela diz o seguinte: com relação ao desfile do dia 25 de setembro, lá da realização. Logo percebemos a dupla identidade dos descendentes de alemães, quando o CTG Sentinela do Jacuí, conduzindo a bandeira do Brasil, a bandeira do Rio Grande do Sul e também do município de Agudo. Lembrando que o povo agudense, além de ser um grupo étnico alemão, se considera como brasileiro e gaúcho. Eu fiz questão de trazer esses trabalhos porque se trata, os trabalhos de monografia, quando são feitos, Eles vão lá na essência, buscam. E quem tiver a oportunidade, leiam esses trabalhos sobre o nosso município. Tem coisas fantásticas, coisas maravilhosas, né, que a gente às vezes passa desapercebido e não dá o devido valor. Então, por isso, senhores vereadores, essa era a minha manifestação, minha vontade, e reiterar de que a iniciativa de elaborar um plano de cultura, de dar incentivo para o Instituto, nós não temos nada contra, muito pelo contrário. Toda verba em cultura, ela é bem-vinda e bem vista por todos nós. Mas esperamos que, no futuro próximo, possamos ser tratados com a mesma igualdade. Porque cultura nós não podemos fazer escala hierárquica. Não existe escadinhas em cultura. Todas são importantes. E tomara, Rosa, que num futuro bem próximo nós possamos ter esses grupos de cultura alemã, cultura gaúcha e outras culturas que porventura estiverem em cada escola, em cada sociedade, em cada grupo. Será o dinheiro mais bem aplicado no município de Agudo nessas atividades, porque é dinheiro pequenininho se comparar com as grandes necessidades que o município tem. Pouco dinheiro se faz muita cultura. Senhor presidente, agradeço e desejo que cultura alemã, cultura gaúcha e a diversidade cultural tenham uma vida longa. Muito obrigado, hein?
Nós que agradecemos os esclarecimentos feitos pelo senhor Antônio, que é patrão do CTG e também presidente do Comum do Conselho Municipal de Desenvolvimento, parabenizá-lo pelas suas atividades no município de Agudo. Dando sequência, passamos ao espaço do grande expediente, onde hoje se encontram inscritos os vereadores Naldo Killian e Itamar Puntel. Concedo a palavra ao vereador Naldo Killian.
Não farei uso desse espaço, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Da mesma forma, não farei uso desse espaço.
Dando sequência, passamos ao espaço da ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que faça uma nova verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores. Há quórum para instalação da ordem do dia.
Havendo quórum, apresento para discussão e após votação requerimento número 5/2014, de autoria do vereador Wilson Dias, onde o mesmo requer urgência especial para o projeto de decreto legislativo número 1/2014. Está aberto espaço para manifestações sobre o requerimento. Não havendo inscrições, coloco em votação o requerimento número 5/2014, de autoria do vereador Wilson Dias. Senhores vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados, caso contrário, levante-se. Requerimento 5/2014, aprovado por unanimidade de votos. Dando sequência aos trabalhos, apresento para discussão os projetos que se encontram em primeira e segunda sessão de pauta. Primeira sessão de pauta, projeto de lei número 19/2014, que autoriza a contratação de agentes comunitários de saúde para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Projeto de decreto legislativo número 1/2014, que concede o título de cidadão agudense ao senhor Adolfo José Brito. Em segunda sessão de pauta, projeto de lei 17/2014, que altera a lei municipal 1518, de 2003, e que institui o calendário de eventos do município. Projeto de lei 18/2014, que altera a lei 1738, de 2009. Está aberto espaço para inscrição de até 4 vereadores para discussão dos projetos que se encontram em primeira e segunda Sessão de pauta. Não havendo inscrições, passamos ao espaço das explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão fazer inscrição junto à mesa.
Carlito.
Kleber.
Estão inscritos os vereadores Carlito Schifferbein, Kleber Caça e Aliceu Klein. Conceda a palavra ao vereador Carlito Schifferbein.
Senhor presidente, colegas vereadores, primeiro convocar os nossos filiados ao Partido Progressista para que nesta quarta-feira, no Elite, a gente tenha mais uma reunião ordinária do partido e com janta. Eu tenho diversos assuntos a comentar e quero inicialmente parabenizar o patrão do CTG, Antônio Kummer, pela explanação que ele fez e a defesa em favor da cultura do município. Acho que é importante que as pessoas venham até a tribuna e muitas vezes são até uma ponte de auxílio para nós, vereadores, para a gente ter a noção exata daquelas matérias que muitas vezes vêm para a votação dessa casa. E defender um recurso, acho que é muito importante, porque tudo é feito através de dinheiro. Eu acho que nada mais justo que talvez em 2015, e quando aqui tramitar em 2014 o orçamento do município, a gente possa ir de encontro ao CTG, e a gente ver também que o CTG tem essa grande importância da tradição gaúcha e ser contemplada também com subvenção social. Mas dizer que eu convoco os colegas vereadores da Comissão de Constituição e Justiça para que a gente faça a reunião para tratar dos dois projetos que tramitam nessa casa, o 14, que trata sobre o Sistema Municipal de Cultura, e o 15, que trata sobre a concessão da subvenção. Fiquei feliz com as alterações que a gente pediu de ordem jurídica nas matérias, de ordem jurídica e administrativa, e acho que sempre acho que é importante quando nós, vereadores, muitas vezes fizemos algumas considerações em razão dos projetos que vêm muitas vezes de maneira equivocada aqui na Câmara de Vereadores, e dizer para a nossa comunidade que, da mesma forma que levantei que dias atrás esse projeto A14 teria alguns problemas de português e problemas de jurídicos, ele vem com as alterações de português e também vem com alteração jurídica por causa da vinculação de recurso que tinha a favor do ICMS da barragem da Ana Francisca. Vinculação de recurso não existe, então foi tirado através de duas mensagens retificativas ao projeto 14/2014 e o projeto 15, que trata sobre subvenção social para o Instituto Cultural Brasileiro Alemão, ele vem com inúmeras modificações, mas o projeto ficou N vezes melhor. E as modificações, a questão de mérito, é uma questão de discussão da comissão que o colega vereador Wilson preside, mas a questão jurídica, na minha avaliação, muito diferente do que eu disse dias atrás, acho que juridicamente o projeto se encontra dentro daquilo que precisa estar. Então são questões muitas vezes que nós vereadores levantamos aqui e talvez dizer com o Antônio Kummer que são em função dessas considerações que a gente faz aqui como vereador, o projeto só não chega e é votado em função das considerações, a comunidade fica sabendo do que realmente tramita aqui na Câmara de Vereadores. Dizer que nós temos, além desses projetos na pauta, nós temos o projeto 18/2014, que trata sobre auxílio de transporte no CIE. Eu fiz considerações na semana passada, que acho que juridicamente o projeto está incorreto, inclusive vou pedir durante a semana que o presidente dessa casa faça uma a consulta jurídica ao IGAM, mas hoje mais uma vez, e quero dizer para a nossa comunidade, olha, me sinto envergonhado pelo projeto de lei 19/2014 que o município mandou para a Câmara, que trata sobre contratação de agente comunitário de saúde. Nada contra a contratação, vamos deixar uma coisa bem clara, mas juridicamente não existe a relação de um projeto para contratação de servidores municipais que não estão criados em lei do quadro de cargos. E aqui está a lei 1905, de 29 de maio de 2013, que não tem na sua formatação o agente comunitário de saúde. Então você só pode fazer contratação, ainda que temporariamente, através da Lei Complementar 2/2002, e que trata da contratação de servidores municipais, se eles estão na lei que criou os cargos para o quadro de cargos efetivos do município. Então, eu, sinceramente, não sei o que está acontecendo com a administração municipal, que manda 10 projetos para a Câmara e, com certeza, 8 estão equivocados. Então, não sei se é questão administrativa, é questão jurídica, não sei se o pessoal não se entende, um puxa para lá, um puxa para cá, mas dizer a mesma coisa que eu disse dias atrás, acho que a coisa administrativamente, dentro da prefeitura, de quem faz projetos de lei, hoje está muito ruim. Não sei se a prefeitura ainda tem convênio com a DPM, que presta serviços de assessoria administrativa e jurídica, acredito que não, porque se tivesse, os projetos viriam um pouquinho melhor. E já disse dias atrás, inclusive na minha entrevista, às vezes eu me belisco para saber por que eu levanto essas questões, mas diante das aberrações que a administração municipal manda aqui para a Câmara de Vereadores, colega Wilson, colega Gerson, nós que somos do PP, acho que nós não podemos se calar. Quando nós virmos que as coisas estão erradas, nós temos que levantar e a nossa comunidade tem que saber. O corpo administrativo do município é muito bem criado, existem pessoas que têm bons salários, talvez os melhores não estão sendo aproveitados, mas o pessoal que está aí está encontrando uma dificuldade enorme, inclusive em questões muito simples. Essa questão agora da contratação de agentes comunitários de saúde é uma questão muito simples. E não sei porque não acerta. Dizer que o recurso da barragem, talvez eu tenha me equivocado em colocar a questão custo, que foi investimento, mas um investimento que a nossa comunidade quer ver ainda onde é que está sendo aplicado. Existia uma expectativa muito grande, inclusive daqueles empresários que ajudaram porque o recurso, que o município encaminhasse uma questão jurídica para mais cedo, mais tarde vir, o recurso está vindo, só que o retorno desse dinheiro, desse recurso está vindo, esse nós não estamos vendo ainda onde é que está sendo aplicado. Seria, senhor presidente.
Seguir com cedo a palavra o vereador Kleber Kassler.
Saudar mais uma vez, senhor presidente, colegas vereadores, demais pessoas que seguem aqui na casa, a todos que nos seguem escutando através da rádio e internet. Gostaria de, em primeiro lugar, parabenizar o senhor Antônio Kummer pelas excelentes colocações que ele fez na noite de hoje, que venham a enriquecer e a enaltecer a questão da cultura no município de Agudo. Dizer ao senhor Antônio também que, vendo a questão das aulas do curso de dança lá no CTG, patrão, conversando com algumas pessoas também, eu acredito que se nós estudássemos uma maneira de incluir o transporte naquela noite lá para aquelas crianças, nós iríamos ter muito mais alunos, porque tem muito papai, muita mamãe que não tem como levar as crianças para lá. E se a gente pegar e conversar com o pessoal da secretaria e o prefeito e acharmos uma viabilidade para fazermos esse transporte para essas pessoas, pelo menos naquela a noite em que é ministrada a aula de dança, porque é importante a questão do incentivo. Numa viagem recente que eu fiz, me chamou a atenção um dizer numa placa, eu já tinha visto outra vez, mas novamente me chamou. Dizia assim, você conhece um povo pela maneira que ele cuida da sua cultura. E nós, gaúchos, pecamos, eu acredito, seu Antônio, a maioria de nós pecamos na maneira que nós cuidamos da nossa cultura. O senhor batalha pela questão da cultura gaúcha, está de parabéns. E para um povo saber para onde ele vai, ele primeiro precisa saber de onde é que ele vem. E nós somos gaúchos, sim, acima de qualquer outra, precisamos manter e cultivar a nossa tradição. Então, vamos procurar o prefeito, vamos ver essa questão do transporte para poder viabilizar mais pessoas a terem acesso a esta maneira de manifestação da cultura gaúcha no nosso município. Gostaria também de fazer uma correção. Hoje eu falei creche, eu conheço por creche, a maioria das pessoas também, da Escola de Educação Infantil Paraíso da Criança. Só que lá o recesso escolar, ele rege com as demais escolas. A gente sabe disso. Só que os pais não regem junto com as férias das escolas. E é isso que as comunidades estão procurando. E assim como o seu Antônio falou, que muita gente vem vindo de fora do município de Agudo para cá, para trabalhar no nosso município, eles precisam ter um lugar para colocar as suas crianças. E a gente sabe que a questão da mão de obra é uma questão difícil. Então, quando envolve uma questão assim, eu estava aqui conversando com o vereador Aliceu e o vereador Naldo, eu acho que é uma questão da gente fazer uma audiência pública e escutar o povo, que é ele que realmente paga o salário de quem está lá dando aula. Você faz uma audiência pública para escutar a necessidade de quem realmente precisa. Aqui nessa casa foram feitas várias outras coisas de audiência pública. Foi feito para deslocamento, para outras coisas, vieram aqui conversar com nós. E eu acho que quando uma comunidade assim, que realmente está crescendo em nosso município, não é só a gente, como o vereador Naldo colocou, só da Vila Caiçara que faz uso, mas quando as pessoas que estão ali trabalhando, empreendendo e precisam trabalhar para que aumentar a sua renda na propriedade, dentro da sua casa, nós precisamos procurar ouvir essas pessoas e fazer de acordo com eles. É essas pessoas que estão pagando o salário de cada um que está lá com seu imposto. Então, nada mais justo de nós escutarmos realmente o povo, em primeiro lugar. Eu acho que uma audiência pública para essa questão cairia muito bem. Seria essa a minha participação, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Aliceu Klein.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que ainda se encontram aqui na galeria, Beto Jordani, da Rádio Alternativa, que antes que eu tinha me esquecido, escutando atentamente o patrão do CTG, me leva a uma conclusão. Hoje a gente tem o grupo Freundschaft, que representa oficialmente o município de Agudo em todos os eventos que vai. Seria a ocasião de também o CTG criar um grupo municipal que fosse representar o município em todas as atividades gaúchas ou folclóricas gaúchas deste Rio Grande afora. Minha ideia fica, presidente, de procurar o prefeito, enfim, procurar a secretaria e tentar negociar com eles para fazer com que o CTG, com seus grupos de danças, seja o representante do município de Agudo em qualquer evento onde se fala em folclore gaúcho. Também temos os alemães do Freundschaft, que já são os representantes do município de Agudo. Também a gente nota que a cultura de Agudo está se organizando. Eu e o colega Alexandre, como principais defensores do esporte, a gente também fica preocupado. Se a cultura está se mexendo, está procurando recurso, nós também gostaríamos que alguém do nosso município viesse, ocupasse a tribuna e também dissesse que o esporte precisa mais recurso. Hoje a gente está com poucos recursos para esporte e é muito complicado de conseguir fazer esporte sem dinheiro público. Seria isso, senhor presidente.
Peço mais espaço de líder do PT.
Cedo espaço de líder, Partido dos Trabalhadores, sou o vereador Alexandre Noy.
Cumprimento as pessoas presentes aí, os colegas. E eu quero só fazer um convite para da Academia do DOIT, um jantar bingo dia 17/5/2014, onde o cardápio é careteiro, salados, na escola, no pavilhão da escola Dom Érico Ferrari, no Cerro Chato, e o preço da janta vai ser R$10 e a cartela do bingo vai ser R$5. Estão todos convidados. E dar os parabéns para o patrão do CTG pela sua colocação à cultura gaúcha, e esperamos, com certeza, o nosso município, o prefeito, vai ajudar nessa parte aí. Seria isso, senhor presidente.
Senhor presidente, peço meu espaço de líder do PMDB.
Espaço de líder Partido Movimento Democrático Brasileiro, concedido ao vereador Tamar Pontel.
Cumprimento mais uma vez a todas as pessoas presentes, aos ouvintes. Dizer que, e parabenizar também o seu Antônio Kummer, patrão do CTG, pela bela colocação aí. Sabemos a necessidade e o que o CTG faz com a cultura aqui do nosso município. Com certeza é um trabalho muito gratificante, as pessoas que estão presentes e ao patrão do CTG também. Então, com certeza que esse tipo de incentivo tem que valorizar cada vez mais, e Agudo faz isso, eu tenho certeza que faz e continuará fazendo, e cada vez mais, para que essa cultura continue sempre melhor. Dizer que no dia de hoje participei de uma assembleia da consulta popular em Santa Maria também, E esteve presente comigo o vereador Carlito. Nós somos colocados como delegados. E teve mais presença do Antônio Kummer e mais pessoas aqui dentro do nosso município. Estivemos em 11 pessoas, onde se trabalhou as prioridades mencionadas como as regionais, prioridades do município também. Então, com certeza, a consulta popular está vindo ao nosso município e a gente sabe que o empenho, através do voto, e o empenho de cada um de nós, da comunidade, cada vez buscando cada mais votos. O que vale realmente é a votação no dia da consulta popular. Agudo tem um perímetro muito grande e a nossa cultura, os nossos habitantes aqui não estão hoje ainda com aquele espírito de votação na consulta popular. Isso nós temos que ressaltar e buscar perante a nossa comunidade, porque através da consulta popular vem vários investimentos aqui para o nosso município. Para finalizar, escutando os vereadores, as colocações dos vereadores, e sobre o retorno do ICM da barragem, eu gostaria de dizer só em poucas palavras: graças a Deus que tivemos nos últimos anos um prefeito que teve o espírito, ou diria assim, a visão pela frente, para que, através desta visão, buscasse, através de uma assessoria, e nós retornasse a ganhar um imposto que era praticamente nosso e que foi perdido. Então, parabéns, e independente de valores pagos a esse escritório de advocacia, mas com certeza Agudo merece, porque era um imposto nosso perdido. E que na época não tínhamos um prefeito que defendeu. E tivemos agora um prefeito que, através de uma assessoria de advocacia, buscou esse recurso. Então, parabéns. E aqui eu menciono o prefeito Ari pela contratação dessa assessoria, independente do valor pago. Mas esse valor não saiu dos cofres públicos, saiu de um dinheiro perdido nosso, e que hoje, a partir deste ano, começaremos a receber. Tá? Seria essa minha colocação.
Cumpridas todas as fases regimentais da presente sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 19 de maio de 2014. Quero agradecer aqui também a presença da imprensa, da Rádio Agudo, Rádio Alternativa FM, do Jornal Dote Integração, agradecer a presença da comunidade, aos que acompanharam os trabalhos através do rádio e via internet, desejar que todos tenham uma ótima semana e declaro encerrada a presente sessão. Sim.